declarar por dever de transparência, não pode ser uma medida nem de direita nem de esquerda, mas uma obrigação patriótica que incumbe a todos nós. É prova provada que o PSD tem mais autoridade e uma legitimidade acrescida, mas ainda assim queremos dar o exemplo no que reclamamos aos outros. O nosso projeto é, pois, como os anteriores, um contributo sério e empenhado como as nossas iniciativas anteriores no combate a esta realidade. Uma proposta tão prudente quanto pedagógica afasta comprovadamente as normas que foram declaradas inconstitucionais, nomeadamente quanto à presunção de inocência, o ónus da prova e a definição do bem jurídico a proteger. Introduz um elemento dissuasor que o distingue dos demais. Impõe a comunicação obrigatória ao Ministério Público, no caso do titulado cargo público ou político, ocultar ou não declarar a proveniência do seu património. E agrava, finalmente, a moldura penal do ilícito de 3 para 5 anos. Temos, pois, todos, sem exceção, uma oportunidade e uma obrigação de encontrar uma solução de compromisso. O país exige e merece isto de todos nós. O desafio é que nos acompanhem, de espírito aberto, para fazer aprovar uma lei com a eficácia necessária que, de uma vez por todas, criminalize o comportamento de quem, em funções públicas, se escusa a declarar a origem de um acréscimo patrimonial injustificado, que é, de facto, um imperativo de consciência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, que tem um pedido de esclarecimento por parte da Sra. Deputada Urbano Constança. Constança Urbano de Sousa. Só um momento. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu estava há algum tempo a tentar inscrever-me para um pedido de esclarecimento, precisamente.
Sr. Deputada Constança Urbano de Sousa, faz favor, pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A minha pergunta é muito simples. Eu gostaria de perguntar aqui ao Sr. Deputado, que acabou de fazer aqui uma intervenção, como se o PSD, que estivesse na origem da solução que agora encontramos, eu gostava de saber que me respondesse quem apresentou uma proposta que permitiu a criminalização da ocultação de riqueza no pacote da transparência que entrou em vigor em 2019. Precisamente um crime que hoje já está previsto na nossa ordem jurídica e que, sobre o qual se baseia a proposta que o PSD vem a trazer agora a debate. E, portanto, gostava de saber, essa é uma pergunta muito simples, quem?
Sr. Deputado Cancela Moura, podemos juntar o outro pedido de esclarecimento? Sr. Deputado António Filipe, faz favor, pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Cancela Moura, eu uso a figura do pedido de esclarecimento no pouco tempo que disponho para convidar o Sr. Deputado a corrigir 2 erros de facto que constam da sua intervenção. E contra eles não há argumentos. Ou seja, em 2007 o PSD votou contra, juntamente com o PS, a criminalização do enriquecimento ilícito proposto pelo PCP. Votou contra. Em 2009 é que o PSD apresentou também um projeto de lei sobre essa matéria que se juntou ao projeto que o PCP também já tinha apresentado nessa legislatura e aí votámos conjuntamente. Esse foi o primeiro erro de facto. Em 2007 o PSD não apresentou o projeto e votou contra. Segundo erro de facto, o Sr. Deputado veio dizer que o PCP mudou de voto por causa, enfim, da tal geringonça. O PCP votou contra o texto aprovado pelo PSD e pelo CDS, que era grosseiramente inconstitucional, e os senhores sabiam, em março de 2015, com o governo PSD-CDS, que só cairia na sequência das eleições de outubro. Ora bem, março é uns meses antes de outubro, Sr. Deputado. E, portanto, não venha cá nem com as geringonças, nem com meias geringonças. O que o PCP não fez foi pactuar com uma fraude política, que era a aprovação de uma norma intencionalmente inconstitucional para ser rejeitada pelo Tribunal Constitucional. Portanto, Sr. Deputado, são 2 erros de facto das suas intervenções. É que, de facto, a sua argumentação é contrariada para a cronologia dos factos, mas contra factos não há argumentos, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Deputado José Cancela Moura, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Primeiro, eu tenho muito pouco tempo para tentar responder também sinteticamente. Senhor deputado António Filipe, é verdade que em 2007 o PCP apresentou uma iniciativa, mas o PSD também. E quero lhe dizer que o PCP, em 2007, voltou ao nosso lado. Segunda questão, é verdade que em 2015 pode apresentar os argumentos que quiser. Votaram contra uma iniciativa do PSD sobre esta matéria. Portanto, lá fora o que importa é que os senhores se retratem. Finalmente, dizer à senhora deputada Constança Urbano de Sousa que, relativamente ao que disse, lembrar-lhe o seguinte: nós aprovámos uma lei que faz unanimidade que serve zero, não serve para nada. Portanto, isso e nada é a mesma coisa. Olha, quem quer verdadeiramente está interessado em combater o enriquecimento ilícito, não se pode permitir a dar exemplos ao país com as nomeações do Mário Centeno, Caldeira Cabral, Ana Paula Vitorino, nem pode ter comportamentos como o que teve com a nomeação do Procurador Europeu. Portugal, em 2020, desceu 3 lugares no índice de percepção da corrupção. Estamos abaixo dos níveis médios europeus. A Entidade para a Transparência foi criada em 2019, não existe. Agora até dizem, antes era por falta de dinheiro, agora diz-se que derrapou para 2023 porque a sede precisa de obras e há problemas com a plataforma informática. Isto é que são exemplos que o país não precisa para combater nem o enriquecimento ilícito, nem a corrupção. Olhe, e por fim, na CRESAP, que devia servir para garantir o mérito dos candidatos e da transparência das nomeações, os concursos começam a ficar desertos por falta de candidatos. O regime de substituição, por conveniência do Partido Socialista, cilindrou todas as regras de concursais. Portanto, meus amigos, assim estamos conversados e reforço que o PSD tem legitimidade e autoridade acrescida nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, temos tempo, mas não temos inscrições. O que quer dizer que vamos passar à fase de encerramento. As inscrições começam a surgir e temos agora, ou dou agora a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos do PSD, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, 3 diretivas, 3 propostas de lei, como se impõe, uma atrasada, porque devia ter sido transposta até 31 de maio, e em todas o Governo andou desorganizado, permita-me dizer-lhe. A ânsia foi inimiga da perfeição, e são muitos os reparos a fazer às iniciativas do Governo. Proteger, Sra. Ministra, e refiro-me em particular à proposta de lei acerca da proteção dos denunciantes, proteger significa auxiliar, amparar, apoiar. Não basta dizer que os denunciantes têm direito à proteção jurídica. Que proteção jurídica? O que é que significa isto? Não será certamente a proteção no âmbito da lei do apoio judiciário, porque senão não seria necessário estar aqui. Depois, a própria diretiva refere que os Estados-membros podem disponibilizar assistência financeira e medidas de apoio, nomeadamente apoio psicológico no âmbito de processos judiciais. Porquê é que o Governo não disse isto na proposta de lei? Porquê é que não estão criadas as medidas concretas? E quais são, Sra. Ministra, essas medidas? Nada é conhecido. Por acaso alguém acredita que um trabalhador vai divulgar violações das quais teve conhecimento no âmbito da sua atividade profissional se não estiver protegido? Seria uma ilusão pensar o contrário. Por isso, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados, o PSD apresentará propostas de alteração a estas iniciativas e está disponível para, na especialidade, fazer uma reflexão profunda sobre estes temas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos, do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vou referir-me às propostas do Governo, que são muitas e que são transversais, e isso implica escolhas. Por isso destacarei duas soluções novas e especialmente relevantes, uma no direito penal e outra no direito processual penal. No direito penal surgirá uma nova pena acessória, proposta no programa eleitoral do Partido Socialista em 2019 e que consta do programa deste Governo. Os agentes públicos condenados por corrupção poderão vir a ser condenados numa pena acessória que os impedirá de serem nomeados ou eleitos para o exercício de funções públicas por um período até 10 anos. É uma medida muitíssimo severa, orientada para a proteção da credibilidade da nossa democracia e das nossas instituições. Não estava no programa eleitoral do PSD, mas agora está no projeto que apresentaram há duas semanas, o que pode indiciar um consenso num ponto nuclear do novo modelo de combate à corrupção, e isso pode ser bom para o nosso país. Já no processo penal, merecem ser enfatizados os acordos sobre a pena aplicável, uma evolução significativa no âmbito da criminalidade grave e um alargamento das soluções de consenso que em Portugal se vem expandindo desde 1987. Esta proposta tem sido muito criticada por alguma oposição que lhe chama justiça penal negociada, mas há aqui vários equívocos. Para percebermos porque é que os acordos sobre a pena aplicável são muito diferentes da justiça penal negociada, típica do sistema anglo-saxónico, temos de compreender o que são. É verdade que eles pretendem, em primeira linha, garantir mais celeridade e mais eficiência ao processo penal, que é o que queremos todos. Mas, por outro lado, podem contribuir para uma justiça melhor. Queria sublinhar que eles pretendem evitar que, em certos julgamentos, a produção de prova se arraste durante muitos meses ou anos. Se a defesa quiser cooperar com a acusação, o arguído pode assinar um acordo, sempre acompanhado pelo seu defensor, e nesse acordo pode reconhecer os factos pelos quais foi acusado. Esse acordo, para ser válido, tem de ser acompanhado também pelo tribunal e terá como consequência a confissão dos factos, que levará a uma atenuação da pena aplicável. Porquê é que esta solução não é semelhante ao modelo de barganha existente nos Estados Unidos? Porquê é que é muito diferente? Primeiro, porque não se admite a negociação da culpa. Não é possível que, havendo, por exemplo, indícios de um crime de corrupção grave, uma corrupção para ato ilícito, se venha a negociar a condenação por um crime menos grave, como o recebimento indevido de vantagem. Nos Estados Unidos seria possível, mas esse juízo de oportunidade do sistema anglo-saxónico não é admitido na nossa solução. Não se aceitam ficções de culpa. O processo continua orientado para a descoberta da verdade. Segundo, também não se admite a negociação da pena concreta. Do acordo não resulta que o arguido venha a ser condenado numa pena de 7 anos de prisão, por exemplo. Nos Estados Unidos isso seria possível, mas o que resultará deste acordo é apenas uma atenuação do limite máximo da pena aplicável. Terceiro, o modelo inspirador desta solução é o direito alemão, cujo Código de Processo Penal prevê esta solução desde 2009. Na Alemanha, estes acordos são a solução maioritária em mais de 80% dos casos para a criminalidade mais grave, económica ou financeira. Se tais acordos podem ser mal aplicados, se suscitam cuidados, naturalmente, com boa parte das normas processuais penais, e por isso são necessárias cautelas, sobretudo em hipóteses de pluralidade de arguidos, para que não sejam utilizados de forma enviesada para se admitirem delações premiadas. Essa é uma linha vermelha que não deve ser ultrapassada, como o Partido Socialista sempre sustentou. Mas estes acordos poderão vir a ter grandes vantagens se forem bem aplicados como devem ser, porque não contribuem só para uma justiça mais rápida. Podem contribuir para uma justiça melhor, mais participada, mais reparadora, mais democrática. Uma justiça penal que permita uma reparação maior dos danos causados à sociedade. E termino. Uma coisa parece certa. As propostas do Governo que concretizam esta estratégia de combate à corrupção não podem ser ao mesmo tempo acusadas, sob pena de contradição, de serem inócuas porque ficam aquém e de serem perigosas porque vão além. Temos perante nós um conjunto muito diversificado, muito ambicioso, de medidas orientadas para o futuro. E como nos recorda a